meio de trabalho, outro tipo de trabalho, né? Está vivendo de arte. E o pessoal que tenta viver de arte está meio mendigando, assim, né? Que eu vejo. O pessoal que realmente que tem um trabalho muito legal, que você vê que o pessoal está em completo esquecimento, assim, né? Já vi gente que foi muito famosa, que está vivendo de doação. E eu acho isso bem triste, assim. É, as madames, né, que eram grandes madames aí, que agora estão tudo velhinhas já, continuam sendo madames, né, mas estão tudo velhinhas já e tal. E, mas assim, essa moçada nova é mais ou menos do meu naipe, assim. Eles fazem lambi-lambi, eles fazem exposição nessas casas, tipo Luz do Fuego, né? Eles fazem lugares mais alternativos, eles não estão interessados em cultura, casa, Secretaria de Cultura, Galeria Fralete, o caramba. Eles não estão interessados nesses lugares, porque esses lugares eles querem investir nos artistas, né? E eles não querem esse tipo de retorno. O retorno deles, assim, é muito volátil, né? Eles querem uma fama, assim, momentânea. Talvez daqui a pouco eles se mandam lá para a Holanda, se mandam para outro lugar do mundo. Os jovens de hoje, eles são muito diferentes. Eu até estava comentando isso com meu primo. São aqueles que misturam o xadrez com as listras verdes e anda de chinelo com meia e usa bigodinho, né? É um povo muito diferente, desprendido emocionalmente. Sim. Eles estão namorando, de repente já está se mandando para fora.
Não tem aquele nicho que eles chamam de arte, né? Aí está uma gin, tem toda uma coisa ali. Cervejarias.
Eles são diferentes, assim, eles saem de casa cedo, a maioria é vegano. Eles são muito diferentes. Então, eles têm um desprendimento emocional e assim, por exemplo. Então, para eles, essa coisa de ficar assim, eu não quero ser famoso, eles querem viver a vida. Então, esse povo não vai lucrar com essa nova geração. Eles podem até querer ser artistinha, que nem a gente fala do cara, quero ser artistinha, quero ser famoso, se acha genial, mas aí, ó,
muda
a chavinha, passa 5 minutos, agora não quero mais ficar aqui no Brasil, cansei, junta a trouxa e pau, se manda, vai para São Paulo, vai para Santa Catarina, vai viver de miçanga. E isso eu acho genial, porque é a experiência de vida. De repente já tem um filho, muda a cabeça, sabe? Ou então descobre que é de outro gênero, já muda tudo, muda a vida. Então, eu acho que realmente a arte vai ter uma mudança muito forte daqui para frente. Porque quem tem uma ligação muito forte com a arte, a pessoa, ela vai primeiro viver a vida dela.
Sim.
Para depois ela se dedicar um pouco. Não vai ser mais aquela coisa que a pessoa sabe ter aquilo. Entendeu? Aí chega um momento que ela vai estar passando fome. Como a gente vê alguns artistas da fome pela rua. É muito triste, eu vi hoje o Batista do Pilar.
Faz tempo que não o vejo.
Eu vi hoje. Todo sujo. Então é bem triste, né?
Eu acho que tudo é válido, né? As gerações, elas são diferentes, que bom que seja assim. A gente vai ficando velho, a gente vai acompanhando as mudanças, né? A única coisa que me incomoda um pouco dessas novas manifestações é muito aquele discurso, assim, de uma autocrítica, não sei, minha obra, meu trabalho. Isso me incomoda um pouco, porque alguns até têm, mas a maioria não tem nem idade para ter a obra. Esses dias eu vi um cara querendo comparar Los Hermanos com o Jorge Ben, mas ele tá dizendo que o Los Hermanos era muito melhor. Ele falou, não, porque não tem comparação. Eu concordo com ele, mas não tem comparação, ao contrário, né? Jorge Ben é Jorge Ben, Los Hermanos é Los Hermanos. Não cabe nem a comparação, mas já que ele comparou, fica ridículo pro Los Hermanos se comparar com o Jorge Ben, né? Não foi o grupo, foi ele que comparou, mas enfim.
É a geração, né? Tipo, eles...
É, pensando que o mundo começou em 2000, né? E não é verdade.
Eu fico pensando assim,
talvez
seja um pouco da criação, né? Que, aquela coisa assim, de onde vem o papel higiênico?
É, então.
Minha mãe põe lá no suporte.
É.
E é mais ou menos por isso, sabe? Acho que vem de casa, assim.
É tudo
dado tudo muito na mão, assim.
Sim.
Então eles não...
O excesso de conforto, ele tem um conforto, mas também ele cobra outras coisas que podem...
Então, vegetariano, com computador, com celular.
Sim.
Então, aí você vai falar, nossa, mas tipo, você é vegan, mas então você tem que...
Uma coisa que eu acho curiosa também é o seguinte, você falou em smartphones, né? Eu adoro o Jobs, é uma figura controversa, mas enfim, né? Ele teve a genialidade dele, né? E só que eu acho essas pessoas que cancelam, querem cancelar todo mundo, cancelam artistas, não sei o quê. Eu nunca vi ninguém querer cancelar o Jobs, por exemplo.
É.
Só que eles falam o tempo inteiro da ferramenta que ele criou, né? Então é uma coisa meio curiosa. Eles querem cancelar o mundo, mas o Jobs está tudo bem, né? E o Jobs também teve problemas ali com o filho e tal.
Esse negócio de McDonald's, não sei o quê. Eu falei, cara, se você estivesse morrendo de fome. Morrendo.
É lógico.
Uma semana sem comer, te desse uma sacolinha assim, do McDonald's. Você não ia comer? Ah, por favor. Sabe? Eu acho assim que às vezes é um discurso.
Falta integridade nesse
não,
ponto,
é,
né?
É um discurso. Né? Tudo bem, você não precisa comer todo dia, né? Mas eu acho que essas conversas fiadas, sabe?
Sim.
Muita conversa fiada. Melhor ficar com a boca fechada.
É lógico, o excesso
é... O problema é assim, é adolescência de... muita falação.
Sim. O que te parece a questão do apropriação, do plágio? Nós falamos lá do Prince, lá atrás, o genial Prince, que amamos. Mas tem um artista chamado o Richard Prince, que ele fez aquela coisa do Marlboro, ele fotografava o outdoor do Marlboro... Aí ele ia em perfis do Instagram, fotografava e dizia que era selfie dele. Como que você vê isso? No caso dele é um caso único, mas como que você encara essa obra que parece que é plágio, mas não é? Tem gente que
mas eu acho legal isso. Assim, não estou dizendo assim que eu acho legal plagiar, mas eu acho legal quando a pessoa brinca, zoeira.
Sim.
Zoeira com um trabalho alheio. Eu me aproprio de fotografias antigas, né? Assim, de famílias, essas antigas, assim, famílias vitorianas, com aquela postura dura, né? Sentadas, assim, e casamentos, né? Fotos de casamento, porque eu acho aquilo, assim, se vê mesmo que é uma coisa bem reprimida, né?
Sim.
Aquela postura dura, de sentar.
Sempre tem aquele espírito daquela época, né? Uma coisa que...
Endurecida a mulher, sempre de rebaixada, né? O homem com a mão no ombro da mulher e tal. Só que eu uso alguns elementos, né? Que eu tiro o rosto, né?
Sim.
Às vezes eu altero, né, o fundo, eu coloco alguns elementos e tento pegar desses bancos de imagens de fotos que já são... domínio público, e só pelo fato também de dar uma alterada ali já muda muito. Mas assim, se um dia alguém falar, essa foto vai ser processada, pode me processar. Mas assim, no caso, eu tô tentando dar uma outra ideia para aquela imagem, mas geralmente é uma ideia meio triste para um casamento. Essas fotos que eu faço de casamento, que pego imagens de casamento, é sempre uma ideia de destruição dessa instituição.
Sim.
Que eu já fui casada, nunca casei de noiva, claro, mas que é uma destruição dessa instituição, porque para mim é uma coisa muito ruim, né? Representa uma coisa muito ruim, aquele formato. Então eu sempre uso muito essa, eventualmente você vai sempre ver eu usando essa imagem, né? Mas eu não sei, assim, eu acho que é uma brincadeira interessante, assim, de você pegar o corpo de alguém aleatoriamente e, né, ou a cabeça, fazer uma alteração, eu acho que é uma brincadeira interessante. Eu acho que as pessoas não vão ficar enchendo o saco de você brincar com isso, assim. Agora, plagiar um trabalho de alguém, daí já eu acho...
Sim.
Já acho meio... Agora, interferência eu acho bacana. Interferência eu acho legal.
É, porque não deixa de ser uma certa... Até um certo tributo, dependendo
sim,
da situação,
sim.
Né? Então, né?
É, exatamente.
Não é nenhuma falta de respeito.
Principalmente se for uma coisa bem famosa, tipo, sei lá, pegar Vênus Renascida das Águas lá e você fazer uma entrevista.
Sim.
Todo mundo sabe de quem que é a obra.
Sim.
Então, pelo amor de Deus, né? Vai ser processado por causa disso.
O... Falando em origens, o teu nome ele é uma coisa genial, assim, porque ele é sonoro, ele tem alguma coisa meio sombria, parece que esconde alguma coisa. E o blister também é a bolha, né? E hoje em dia a bolha, a gente vive em bolhas, cada um tem a sua e tal. É, de onde que veio isso? Em qual bacia batismal foi feito isso? Em qual cartório que foi lavrada essa coisa?
Foi lavrada, bateram com a minha cabeça. Bom, Tita é um apelido de infância, que foi o meu irmão que me apelidou, porque eu sempre fui pequenininha, né? Sempre fui a menorzinha da casa. E eu vim desse tempo, né, dos anos 70, que era... Todo mundo tinha apelido, né? Meu irmão era Paco, outro era Nico, minha irmã era Teca. Então, eu era Tita. E, então, Tita pegou mais, porque todo mundo, os apelidos foram sumindo e o meu ficou, né? E meu nome é Ana Maria. Então, você olha pra mim assim, como é seu nome? Ana Maria. Tanto que o pessoal fala, você não tem cara de Ana Maria. Porque normalmente todo mundo me conhece como Tita, né? Aí até em uns trabalhos eu comecei a assinar Ti, T-I-T e o A de ponta cabeça, maiúsculo. Aí esse A de ponta cabeça maiúsculo é o meu A de Ana.
É legal.
É, o A de Ana Maria. Eu achei bem legal a ideia, assim, porque eu gosto muito de letra de ponta cabeça. Aí, não sei, é porque eu sou de ponta cabeça, né? Aí, o blister, uma vez, esse dia eu nunca vou esquecer, tava eu, o Neri e o Werneck, o escritor, o Rui Werneck. A gente tava num boteco ali na Barão do Rio Branco. E no meio da conversa, eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos, eu acho. E o Werneck falou assim, você precisa ter um nome de artista. Porque só Tita, só Tita.
Sim.
Parece uma criancinha, Tita, né? Aí ele falou, tem que ter um sobrenome. E daí ele ficou olhando pro lado, assim, no boteco, assim. Eu não sei o que, que ele olhou especificamente. E daí ele falou assim, Tita Blister.
Olha...
Daí o Neri falou, isso, blister. Daí eu falei, mas o que significa blister? Bolha. Ah, você é Tita Bolha. Tita Bolha, não sei. Aí ficou, daí eu falei, eu gostei. Eu lembro que eu fui pra casa e ainda fiz um desenho com uma... Eu acho que eu devo ter esse desenho na época. Eu fiz um desenho com uma frase do Werneck, que era uma coisa viva. Agora eu sou uma estrela agora, mas que droga. A porrilhões delas no céu.
Legal.
daí eu assinei como Tita Blister. E pegou e ficou. Porque assim, comecei a assinar assim. E por coincidência, desde que comecei a assinar como Tita Blister, isso foi aparecendo mais, assim, né? Porque daí comecei a frequentar gibiteca, né? Na época. E eu comecei a ter mais, assim... Como se fosse um pontapé inicial, assim.
E obviamente isso. Que acabou interferindo na própria pessoa mesmo, não é só um heterônimo, é a própria pessoa mesmo.
Né? É, tanto que algumas pessoas que me encontram eventualmente falam assim, Tita Blister! E é sonoro, assim,
sim.
Né?
E é uma coisa curiosa porque o jogador de futebol, por exemplo, era... Dedé, Didi, Pelé, hoje em dia é só Fernando Magalhães, Cláudio Alencar, nome composto, né? Ficou uma coisa meio esquisita, né? Perdeu-se essa coisa lúdica, né? O que é a morte?
Eu acho que a morte é tipo Ouroboros, sabe? É o início. Sempre morre e renasce, morre e renasce, morre e renasce. É um círculo. Morre para renascer, morre para renascer. Eu tô lidando com isso, porque eu perdi já 3 irmãos, né? Um deles foi ano retrasado, um ano passado. Então eu já estou aprendendo a lidar isso, pensando assim, a morte tem que ser uma coisa muito legal.
A gente espera que sim, né? Mas dói, né?
É, porque...
Dói pra quem fica por hora.
Dói pra quem fica, mas a gente tem que ficar esperando ela, assim, de boa. Eu não tenho mais medo da morte.
Que bom. Tita, te agradeço muito. Espero que você tenha gostado. Valeu a pena a espera.
Que pena que a gente não tá no sofazinho que eu desenhei, que eu escrevi.
Mas por circunstâncias aí a gente acabou fazendo aqui, mas um ambiente muito saboroso, muito legal. E fica a dica aqui para quem ainda não conhece. Eu sou teu fã, todos somos, só não é teu fã quem ainda não conheceu, Tita. Então, por favor, que te procurem, que comprem as obras, que te conheçam, que te adorem, né? E para fechar mesmo, qual foi a pergunta que o apresentador Gagá esqueceu de fazer? Silêncio.
Eu também sou Gagá. Quando que você me conheceu? Se você me conhecia antes?
Conhecia do nome, né? Como artista, mas pessoalmente faz pouco tempo. Acho que há uns 2 anos aí. Faz quanto tempo que se namora o Marcelo?
2 anos e pouco.
É, então foi ali. É.
Ah, então eu achei que tinha sido uma vez, eu acho que eu puxei conversa com você, que eu vi teu nome assim, segurando um X.
Sim, sim.
É.
Não, mas isso, assim, virtualmente pode ter sido antes, acho que até foi. Mas eu digo assim, ao vivo mesmo, pessoalmente, foi essa época da galeria, há 2 anos e meio,
acho que
alguma
foi
coisa
mesmo.
Assim por aí.
É.
Muito bem.
Mas acho que não, porque eu também sou meio Gagá.
Ah, então estamos kit. Então. Valeu, Tita. Valeu, obrigado, bom demais. Então vamos lá, Tita. Temos mais um poeminha para encerrar, então. Que acho que agora é o solitário que eu me referi lá na semana passada, mas era esse agora, né? Nessa ordem.
Solitário. Como um fantasma que se refugia na solidão da natureza morta. Por trás dos ermos túmulos, um dia eu fui refugiar-me à tua porta. Fazia frio e o frio que fazia não era esse que a carne nos conforta. Cortava assim como encarniçaria. O aço das facas incisivas corta. Mas tu não vieste ver minha desgraça. Eu saí como quem tudo repele, velho caixão a carregar destroços, levando apenas no tumbal. Na tumbal carcaça, o pergaminho singular da pele e o chocalho fatídico dos ossos.
Muito bem. Você viu que tem até um som, parece que um pombo aqui, meio Edgar Allan Poe, né? Aquele pássaro. E eu senti que teve uma presença de novo, um reflexo no espelho. E acho que teve toda uma aura que combinou com o poema.
Essa coisa assim. Uma caixinha de música.